A ministra dos Assuntos Parlamentares apela à serenidade e não generalização. Ana Catarina Mendes esteve na RTP há pouco, onde apelou para que se aguardem os resultados da investigação ao ataque no Centro Ismail de Lisboa e que não se tirem quaisquer considerações precipitadas.
Mais uma vez eu apelo à serenidade e à não generalização dos casos. Este caso aconteceu, Portugal tem um acordo bilateral com a Grécia, no sentido de recolocar, de trazer para aqui aqueles que fugiram a situações de guerra, como na Síria ou como no Afeganistão, no caso concreto, e ao abrigo desse programa, por exemplo, entraram em Portugal 1.300 pessoas vindas do Afeganistão. O que significa que nós não podemos generalizar e, sobretudo, não podemos associar, porque me parece um excesso e que não deve acontecer, não devemos associar estes casos à questão da criminalidade. E, portanto, todos os casos que são feitos são sujeitos aos requerimentos da segurança interna e, por isso, aos requisitos da segurança interna que averiguam cada uma das pessoas que entra em Portugal.
Esclarecimentos de Ana Catarina Mendes, que esteve há pouco no telejornal da RTP. Ora, o atacante está há mais de um ano em Portugal, veio de um campo de refugiados precisamente da Grécia, daí a referência da ministra dos Assuntos Parlamentares. O ataque desta manhã provocou duas vítimas mortais. A comunidade ismaili lamenta os acontecimentos, apresenta também as condolências aos familiares das vítimas, fê-lo através de um comunicado de que foi porta-voz, Faisal Ali, ao final da tarde, na entrada do Centro Ismaili, em Lisboa.
Em nome da nossa comunidade, apresento, por isso, as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, a quem já oferecemos todo o apoio possível num momento tão doloroso. Gostaria ainda de agradecer às autoridades policiais pela prontidão e eficácia com que aqui chegaram logo após terem sido alertadas. A comunidade muçulmana Ismaili está também emocionada pelas centenas de mensagens solidárias que nos têm chegado dos mais altos responsáveis políticos, portugueses, órgãos de soberania e de toda a sociedade civil. Confiamos no cabal esclarecimento dos acontecimentos que aqui tiveram lugar hoje e estamos naturalmente a colaborar com as autoridades nesse sentido.
E durante a leitura deste comunicado, Faisal Ali, do Centro Ismaili, admitiu que a comunidade ismailita está em choque.
A comunidade muçulmana Ismaili, conhecida pelos seus princípios de humanidade, paz e entreajuda, está por isso de luto e em choque com estes trágicos acontecimentos.
E lembramos as declarações há pouco da ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, apela à serenidade e também para que não se generalize perante este incidente que ocorreu esta manhã no Centro Ismaili de Lisboa. Os partidos querem promover alterações à proposta do governo para a isenção de IVA em dezenas de produtos alimentares considerados essenciais. O diploma discute-se amanhã, é votado no final da semana na Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda. Pedro Filipe Soares diz que é preciso controlar os preços porque baixar o IVA dos produtos não vai resolver o problema.
Parte do Bloco de Esquerda consideramos que as medidas do governo não estão à altura do momento que estamos a atravessar, porque baixar o IVA sem controlar preços é garantir que os abusos da grande distribuição continuam a acontecer.
Rui Tavares, do Livre, sugere reuniões frequentes com os setores da produção e também da distribuição e ainda com representantes dos consumidores e admite mesmo limites à margem de lucros.
Na altura da pandemia disseram-nos que nos comportássemos como se estivéssemos numa guerra. Neste momento, estamos a viver um episódio inflacionário em tempos de guerra na Europa. É preciso fazer ao menos aquilo que se fez durante a pandemia. Reuniões periódicas com todos os interessados, produtores, distribuidores, consumidores e trabalhadores, para fazer o seguimento das medidas e que o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura e o Observatório de Preços, agora anunciado pelo Governo, tenham preparado, do ponto de vista da infraestrutura de dados e de informação, toda a sua capacidade técnica para, em determinados produtos, se necessário, introduzirem limitações às margens de lucro.
Ora, e a deputada Inês Sousa Real, pelo PAN, quer incluir mais produtos na lista oficial do Governo.
Seja, por um lado, por não haver opções como o leite vegetal, os iogurtes vegetais, o tofu, entre outro tipo de alimentos, que acabam por não constituir uma alternativa, incluindo ao nível da proteína, neste cabaz dos 0%, seja também por força das intolerâncias alimentares, que parte da população também tem e que deveria estar acautelada nesta proposta.
A proposta do Governo que chegou hoje ao Parlamento, amanhã vai ser discutida, deve ser votada no final da semana, segue depois para promulgação pelo Presidente da República. Os supermercados também já afirmaram que vão aplicar a isenção do IVA nos preços de venda ao público do cabaz, deste cabaz de produtos, 15 dias depois da publicação do diploma em Diário da República. O Presidente da República diz que este é o momento certo para Portugal reequipar as Forças Armadas e sublinha que o contexto de guerra na Ucrânia obriga Portugal a acompanhar o esforço de investimento feito pelos parceiros da NATO.
É neste contexto de conflito e competição duradouros que a democracia portuguesa vai ter de ir calibrando a sua política de defesa, acompanhando os investimentos feitos pelas generalidades aliados da NATO, acelerando o reajustamento dos meios ao dispor das missões nacionais, criando as condições indispensáveis à atratividade nas carreiras e à sua dignidade laboral, dando maior ênfase ainda à substância da Lei de Programação Militar e decorrente programação das infraestruturas militares. Este é o contexto para o fazer, num ambiente estratégico com ameaças concretas, com a opinião pública alinhada, com um apoio político alargado.
Marcelo Rebelo de Sousa, há pouco, ao final da tarde, durante a apresentação do livro Políticas de Defesa em Portugal, da autoria de Nuno Severiano Teixeira e também da atual Ministra da Defesa, que aproveitou para responder ao Presidente, referindo Helena Carreiras, que dos vários estudos que estão em curso, um deles vai permitir tirar uma radiografia social sobre as expectativas dos militares e também outro vai permitir esclarecer as razões da saída de elementos das Forças Armadas.
Dois dos estudos nos quais estamos atualmente a trabalhar incidem sobre as razões de saída das Forças Armadas e sobre um recenseamento sociodemográfico dos militares. Este último permitirá obter uma radiografia social essencial para desenvolver medidas que articulem os recursos disponíveis e aquilo que os militares esperam do seu percurso nesta instituição, calibrando políticas e ajustamentos organizacionais.
As declarações de Helena Carreiras, Ministra da Defesa, ao final da tarde no Instituto de Defesa Nacional, onde também esteve presente o Almirante Gouveia e Melo, entre outros chefes militares. Em França foi mais um dia de protestos, a 10ª jornada consecutiva de manifestações contra o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. No caso, em Paris, esteve o correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo, onde vivenciou mais uma vez confrontos entre manifestantes e também a polícia.
A manifestação praticamente até ao fim sempre a decorrer de uma forma mais ou menos tranquila, mas depois, na parte final, começaram estas situações de confrontos com a polícia. A manifestação esteve parada durante muito tempo e depois então chegou aqui à Praça da Nação. Neste momento a polícia, são centenas de polícias das diferentes forças contra a violência, depois de vários momentos, como eu já disse, de confrontos com os manifestantes, a polícia a utilizar gás lacrimogéneo, os manifestantes a atirarem tudo o que tinham à mão contra a polícia, também vários foram detidos, foi possível ver isso. Houve pessoas que, pudemos pelo menos ver uma pessoa que ficou ferida, ferimentos ligeiros, mas ainda assim ferida, já que houve determinadas alturas e determinados pontos nesta manifestação em que tudo voava pelo ar. Era uma chuva de pedras e de garrafas, naturalmente, que acaba por atingir algumas pessoas. Sendo que as polícias têm proteção, as pessoas que estão na manifestação não têm e, portanto, isso acaba por acontecer.
Continua nas ruas, como ouvimos, o protesto violento contra o aumento da idade da reforma em França.